Boa noite aos colegas que fazem o curso Terapia por Imagens em Filosofia Clínica. O nosso tema de hoje traz algumas lições oportunas para aqueles que adquirem gradativamente maior fluência com os trabalhos com imagens. Parte dessa fluência, e alguns que trabalham em clínica, que trabalham em suas vidas com esses recursos, encontram parte dessas fluências alguns elementos novos que costumam aparecer pelo próprio exercício destas coisas. Hoje nós vamos trabalhar um livro que tem muitos elementos aqui de auxílio, de complementação e de alteridade com esses elementos. É uma obra do Leonardo Boff, publicado pela Paulus, chamado Direitos do Coração. Esta é a obra com quem conversaremos a seguir. Direitos do Coração. A escolha dessa obra tem a ver com a atualidade dela, mas para além da atualidade dela, tem um segundo fator muito importante, que diz respeito ao planejamento, à busca, a esse elemento de você caminhar para algo que a sua estrutura de pensamento anuncia como pertinente, como condizente com você. O que você idealiza, como você constrói esses elementos. Há inúmeros pontos de aprendizagem aqui que nós vamos considerar. Antes de ir propriamente ao texto, eu quero convidar vocês a algumas reflexões. Por exemplo, vamos pegar coisas muito singelas, muito prosaicas. Um dos senhores recebe uma carta da Receita Federal dizendo que uma tia que vocês tinham, que morava no interior, lá na região da Campanha, ela veio a falecer e deixou uma quantia considerável para você. Então, você vai lá saber qual é a quantia considerável que ela deixou. E o que é uma quantia considerável para a Receita Federal, para você, é muito mais do que considerável. E você fica muito feliz, muito agradecido. Faz as suas orações para essa tia, agradecendo o que ela lhe deixou. Você nem sabe por quê, no fim foi saber que era um dos poucos sobrinhos, etc. e tal. Então você vai conversar com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, o que vai fazer com uma parte disso. E é definido que uma parte disso vocês vão fazer uma bela casa aqui na Serra Gaúcha, ali na região das Hortênsias, a caminho de Gramado. Vocês vão fazer a casa. Bom, muito bem. Vocês conversam como vai ser a casa, qual é o arquiteto que vai fazer o desenho da obra, como vai ser, começam aí as tratativas todas. Alguns dos senhores já tiveram envolvidos em construção de casa, reforma de casa, e sabem o que é isso. Algumas coisas que, ao começar um projeto desses, parecem completamente tranquilo e resolvido, se tornam às vezes um empecilho que faz até você repensar se não era melhor comprar um apartamento e esquecer o assunto. Agora, considerem quando é um projeto de vida, não é uma casa. Considerando, é claro, que a casa não é o projeto. Um projeto de vida, que envolve até a sua casa que você quer ter, mas esse projeto envolve outras coisas. Envolve, por exemplo, elementos que a nossa sociedade diz como abstratos, por exemplo, um bem-estar existencial, segurança, manter-se inspirado para as coisas. Elementos dessa natureza. Ok? Bem, Nesse caso, você, alguns consideram assim, bom, para isso eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer yoga, eu tenho que tranquilizar meu coração, eu tenho que resolver umas pendências, vou voltar lá para a academia para fazer esteira, preciso ter uma relação melhor com meu namorado, com a minha namorada. Mais ou menos assim, alguns fazem. Olhem o planejamento. Consideram, claro, tudo que já andaram até ali e fazem um resgate rápido e propagam isso para um futuro próximo e acham que as coisas estão bem alinhavadas. Esse engenheiro existencial que assim procede, às vezes, nem se dá conta de que esse projeto maravilhoso não é para ele viver nele. Que se ele construir de fato algo que se assemelhe a isso, quem vai ficar de fora é ele. Os vizinhos reunidos no projeto, na composição que ele fez, a felicidade, o bem-estar, uma pessoa razoável, vão dizer para ele, você tem que sair. Esse que construiu tudo, você tem que sair, para não arruinar a composição, tem que sair. Nunca vocês ouviram histórias assim? Como essa do que recebeu uma pequena herança, o casal constrói uma linda casa, está tudo muito bem e subitamente vem a notícia do divórcio. Aí você vai conversar lá com a moça, sua amiga, o que que houve? Ela diz, pois é, ele destoou de tudo, sabe? Não tinha mais a ver com o jardim, com o cachorro, com a inspiração das coisas, ele ficou esquisito. Daí eu botei tudo numa balança e ele teve que sair para a economia geral das coisas. Claro, estou exagerando como uma maneira de caracterizar esse fenômeno. Mas não é raro que coisas assim possam ocorrer. Mas então, quais movimentos podem ser feitos? Não aqueles exatos que vão dar uma garantia, que vão vacinar para que coisas assim não ocorram e coisas similares a estas. Mas o que fazer a respeito? Uma das formas é nós acompanharmos essas construções quando elas surgem numa etapa da vida, para onde elas se dirigem. Nesta obra do Leonardo Boff, ele propõe uma alternativa pelo coração no mundo como está. De qual mundo ele fala? Cada um dos senhores nas cidades em que estão acompanhando a aula de hoje, lá de Manaus, passando por todas as cidades aí pelo Brasil, até chegar aqui a Porto Alegre, cada um dos senhores é só olhar ao redor e considerar isso que cada um dos senhores chama de realidade. É isso que ele propõe mudar. Propõe mudar para algo muitíssimo mais edificante, com relação aos próprios critérios que adotamos, com uma base de desenvolvimento muito melhor, muito mais apropriada. Agora, a nossa tarefa na nossa aula de hoje é a seguinte, eu vou perguntar a cada um de vocês agora, antes de eu prosseguir a aula. Este mundo que Leonardo Boff agora vai nos colocar aqui, como um mundo possível, em alguns casos até provável, e próximo, dependendo de como trabalharmos existencialmente, vocês acham que conseguiriam viver nele? Acham que as palavras que ele vai dizer agora encontram acolhida no mundo existencial dos senhores? Claro, é um mundo idealizado por um pensador. Nós vamos fazer vários ajustes conforme a nossa estrutura de pensamento de cada um de nós. Mas em todo o tempo considerem se vocês poderiam viver num mundo desses. Querem paz, querem bem-estar social, querem democracia, e ele diz literalmente aqui que ele considera a democracia o melhor modelo. Considerem-se um mundo como esse, todo bonito e perfeito, é um mundo no qual nós poderíamos viver. Ou se podemos ajudar a construir esse mundo, mas tal qual o filme Amarcord, de Fellini, que nós trabalhamos na última semana de estudos, lembram, tem um pedreiro que diz, eu estou construindo essa casa, e, no entanto, eu nunca vou ter uma casa dessas para morar. Da mesma forma, alguns podem construir esses sonhos, mas nunca habitarão esses sonhos. Nunca saberão o que é um amor de fato, nunca saberão o que é paz de fato, nunca saberão de fato o que é autoridade, a alteridade, com a autoridade de quem sabe viver isso, o que é ecologia. Nunca, provavelmente nunca alguns. Mas poderão ter o papel fundamental da construção disso. Vamos ver para cada um de nós como esses elementos ocorrem. Eu vou desligar o gravador para que a gente possa conversar aquelas nossas conversas mais íntimas sobre isso que eu coloquei até aqui. Prosseguindo então agora o nosso trabalho, vamos direto ao texto do Leonardo Boff. O Leonardo Boff começa tratando do tema, na introdução, do resgate dos direitos do coração. É assim que ele se refere. E ele diz que o grande desafio atual é conferir centralidade ao que é mais ancestral em nós, o afeto e a sensibilidade, cuja expressão maior se encontra no coração. Por favor, enquanto eu leio isso, considerem o seguinte: é muito improvável que o Leonardo Boff, pela historiografia dele, pela vida que ele tem, pelos trabalhos e dilemas, sobretudo os últimos aí com os elementos políticos turbulentos pelos quais passamos, é muito improvável que ele já viva isso que ele está nos dizendo. Ele nos oferece isso como caminho, como proposta. Dentro do tema da aula de hoje, considerem, ao viver isso, ele, cada um de nós, poderá entrar neste projeto e vivenciá-lo? Se vocês considerarem como projeto pronto lá, esse projeto então de resgatar o afeto e a sensibilidade, nós aqui neste momento, com todos os problemas que temos, isso pode ficar muito distante, muito longe, muito difícil. Alguns vão desanimar, outros vão achar utópico, inacessível. No entanto, se vocês considerarem a caminhada até esse projeto, que vai ser preciso ser feito, e ele coloca na obra isso, então talvez tenhamos tempo, condições de arrumar coisas até chegarmos a isso. Okay? É nesses elementos que a gente vai caminhar. O Boff diz assim: o objetivo do nosso texto é convidar as pessoas a aprender a sentir, a unir a razão, geralmente fria, calculista, ao afeto caloroso, radiante. Desse amálgama nascerá, diria espontaneamente, a nossa vontade de cuidar de tudo o que é vivo, frágil e importante para a vida humana e a vida do nosso planeta. O coração possui seus direitos e a sua lógica própria. Ele não vê tão claro quanto a razão, mas vê mais profundamente e de forma certeira. Conhecemos melhor quando amamos, e amamos mais intensamente quando o nosso conhecimento é mais lúcido e despido dos preconceitos. Eis a proposta, então, a que Boff nos convida a caminhar, ok? A unir. Bem, os senhores podem agora, neste momento, considerar onde estão existencialmente, cada um na sua caminhada, na sua base categorial, com a sua estruturação interna geral, etc., e observar se isso tem a ver com você, se de fato você se sente inclinado a caminhar este percurso, como seria um mundo assim como ele está dizendo, no qual nós pudéssemos unir a nossa racionalidade a um coração caloroso, num amálgama, como ele sugere. Este é o caminho que ele propõe. Alguns, na metade do caminho, desejarão parar, dirão: está bom aqui. Outros recuarão um pouco, outros não gostarão de um caminho assim. Bem, Logo na primeira parte, ele vai direto trabalhar. Eu anotei aqui, vamos passar várias páginas. Ele começa tratando do resgate e do que somos nós, enquanto criaturas humanas. Então, vejam, entre tantas coordenadas para começar esse projeto, Boff diz, vamos examinar a nossa identidade? Vamos dar uma passada nela? Olhem como ele coloca. Em 1845, Marx escreveu suas 11 teses sobre Feuerbach, publicadas somente em 1888 por Engels. Na sexta tese, Marx afirma algo verdadeiro, mas reducionista. Abre aspas. A essência humana é o conjunto das relações sociais. Fecha aspas. A essência humana é o conjunto das relações sociais. Efetivamente, não se pode pensar a essência humana fora das relações sociais. Mas ela é muito mais que isso, pois resulta do conjunto de suas relações totais. Descritivamente, sem querer definir a essência humana, ela emerge como um nó de relações voltadas para todas as direções, para baixo, para cima, para dentro, para fora. É como um rizoma, aquele bulbo com raízes em todas as direções. O ser humano se constrói à medida que ativa esse complexo de relações, não somente sociais. Então Marx ajuda na consideração que faz aqui em torno de Feuerbach, dita então por Engels, e na voz do Leonardo Boff, que na base do nosso projeto temos que considerar que somos criaturas que estão conectadas. Conectadas por um preceito social. Somos criaturas sociais. Não se distraiam do projeto. Boff nos convida a caminhar lá para frente, no qual nós vamos unir nosso coração com a nossa racionalidade. E lá para frente ele diz, bom, para chegarmos lá vamos começar definindo aqui as nossas identidades. Somos criaturas sociais, vamos caminhar juntos nesta trajetória. E aquele que pensa diferente, que diz, bom, respeito o que Boff coloca, só que no meu projeto eu vou caminhar sozinho. E vou caminhar só com a racionalidade. O coração pode entrar mais tarde se tudo estiver bem. Seria um projeto que, se bem fundamentado, teria suas vezes tanto quanto temos o projeto do Boff. Mas o que ele está nos colocando é como ele entende as coisas, a partir da estrutura dele, não é? Diria que a melhor formação social é a democracia, escreveu Leonardo Boff. Comunitária, social, representativa, participativa, de baixo para cima, que inclua todos, sem exceção. Na formulação do conhecido sociólogo português Boaventura de Souza Santos, a democracia deve ser sem fim. Olhem os novos elementos entrando no projeto de construção dele. Então já sabemos que além de andarmos juntos, essa caminhada se pautará por um fator, a democracia. Vamos resolver as coisas ouvindo as opiniões mútuas, votando, decidindo em colegiado. Às vezes não ficaremos satisfeitos, o grupo votará de uma forma, mas é o que ele está propondo. Como em uma mesa, eu vejo quatro pernas que sustentam uma democracia mínima e verdadeira. Como tanto, acentuava em sua vida Herbert de Souza. Lembram quem era o Herbert de Souza, o Betinho? E que juntos, em conferências, em debates, procurávamos difundir entre prefeitos e lideranças populares. Então Boff diz, temos aí uma democracia para podermos chegar lá, esse projeto no qual o coração, a mente e a racionalidade vão construir um amálgama. E caminharemos juntos como seres sociais que somos, Além disso, nós teremos também que levar esse projeto pela democracia, e a democracia tem quatro pernas. Vamos ver as quatro. A primeira perna reside na participação. O ser humano inteligente e livre não quer ser apenas beneficiário de um processo, mas ator e participante. Então, esses que vão caminhar para esse mundo caloroso e amoroso já sabem, vão participar. Do menor, do mais deslocado, menos apto, até o mais preparado, todos vão participar. Segundo, ele diz, igualdade. Vivemos num mundo de desigualdades de toda a ordem. Cada um é singular e diferente, mas a participação crescente em tudo impede que a diferença se transforme em desigualdade e permite a igualdade crescer. Olha, temos mais um ingrediente importante. Vamos então caminhar juntos, com democracia, com participação de todos, e que todos seremos iguais nessa participação. Terceira perna é a diferença. Ela é dada pela natureza. Cada ser, especialmente o ser humano, homem e mulher, é diferente. Isso deve ser acolhido e respeitado como manifestação das potencialidades próprias da pessoa. A quarta perna se dá na comunhão. O ser humano possui subjetividade, capacidade de comunicação com sua interioridade e com a subjetividade dos outros. É um portador de valores como solidariedade, compaixão, defesa dos mais vulneráveis, o diálogo com a natureza e com a divindade. Agora eu pergunto aos senhores, particularmente eu acho esse projeto belíssimo, belíssimo, um dos mais bonitos entre tantos que eu conheço. No entanto, eu me pergunto, ele funciona? Ele funciona como ideia, sim, e é bonito, ele é estético na sua ética, na sua moralidade, na sua concepção. Ele funciona tal como um projeto que um engenheiro faz de um prédio, um arquiteto, e quando eu construo esse prédio ele fica de pé. É nesse sentido que eu quero dizer, ele funciona. Porque funcionar, claro, como ideia ele já funcionou, está aqui, está colocado, estamos apreciando. Que espécie de ajustes nós faríamos? Os senhores têm famílias. Eu imagino que nas suas famílias, entre seus amigos, aqui mesmo entre nós, nós usamos muito do que ele está colocando. Participação, democracia, fraternidade, não é? Esses elementos que ele está colocando das quatro pernas nós já utilizamos. E às vezes não é extremamente difícil? Olha, o nosso país está passando por uma convulsão tremenda. E vocês veem que essas quatro pernas, às vezes com um vento como esse que temos, ela vira do avesso. E alguns já querem quebrar algumas pernas, já querem colocar outras coisas. O funcionamento, quem edifica um verbo mental, uma composição, uma estruturação, pelo que nós estamos estudando aqui, é importante que cuide o funcionamento disso. Ou acabará, às vezes, construindo algo que no conceito tem vida própria e funciona bem, mas numa praxis desse conceito, na efetividade disso que consideramos mecânico, pau, pedra, cimento, vidro, pode não funcionar. Mas se você diz, não, professor, para mim, funcionando conceitualmente já está de bom tom, ok? Outro dirá, não, para mim precisa do elemento da ideia, mas eu preciso também da concretude que os homens consideram concretude. No sentido de quem primeiro pensa uma casa e depois de fato constrói tijolo, pedra, parede. Então observe como você funciona. E observe a sua caminhada em direção a isso. E os elementos de construção em relação a isso. Vamos adiante. Daqui a pouco faremos outra parada para que vocês possam colocar considerações. Eu vou passar muitas páginas aqui, porque vocês entendem, ele faz uma verdadeira arqueologia nesse livro. Ele retorna até os primeiros primatas, mostra como é que se alimentavam juntos, ele vem desenvolvendo estes elementos. Então, muitas questões aqui que vocês já viram em outros cursos, em outros estudos, eu estou ultrapassando. Segundo Boff, nós, criaturas humanas, nós temos anseios que não vão terminar. É assim que ele pensa o ser humano, que ele sente, que ele vivencia o ser humano. E ele diz que para esta sede infinita, que é a expressão que ele utiliza, somente a vontade, somente o infinito pode saciar. Vamos ver nas palavras dele como isso funciona. Talvez uma chave inspiradora nos seja oferecida por Jung, com sua proposta de construir ao largo da vida um processo de individuação. Este possui uma dimensão holística, assume com destemor e humildade o consciente e o inconsciente, pessoal e coletivo, todas as pulsões, as imagens, os arquétipos, as luzes e as sombras. Ouve o rugir das feras que nos habitam, mas também o canto do sabiá que nos encanta. Como criar uma unidade interior cujo efeito seja o equilíbrio dos contrários, dos desejos antagônicos, a vivência da liberdade e da alegria de viver? É uma pergunta que ele faz. Como filósofos clínicos que os senhores são, e examinando o projeto que ele nos propõe, muitas questões surgem. Por exemplo, isso é necessário? Eu não posso, por exemplo, viver neste projeto dele em conflito? Talvez algumas pessoas, esses contrastes antagônicos, como ele colocou, desejos antagônicos, impulsionem para o projeto, motivem para o projeto e não o afastem dele. Mas na composição que o Leonardo Boff monta, isso é parte, essa harmonia interna, esse não antagonismo, é importante no projeto. E observem que conversamos com um pensador que se pauta pela alteridade. Boff quer a individualidade de cada um, respeita essa individualidade. Só que esses desejos, essas ideias e esse projeto para alguns não vão funcionar. Mesmo aqueles que querem e que acham belo, como por exemplo eu acho esse projeto, mas vão entender como cada pessoa é de um jeito, para algumas, às vezes, esse projeto de individuação não funcionará. Elas não conseguirão viver este projeto pelo crivo da individuação. Eles poderão viver da seguinte forma, alguns dirão, não, eu só vivo o projeto na coletividade. Sabiam que algumas pessoas no consultório, se você pergunta para ela como você está, sabe qual é o que surge no interior de algumas pessoas? A imagem da família. Elas veem lá o marido, os dois filhos, o cachorrinho e diz, ah, estou muito bem. Ela responde no singular, mas ela pensou no plural. Nós, os filhos. E esse plural, para ela, às vezes é um singular, é ela. Ela se diluiu no âmbito familiar. Não há mais isso. Olha que interessante como alguns funcionam. Outros, nunca. Você pergunta, como está a sua família? Você perguntou a família, e alguns não conseguem ver a família. Eles se veem antes da família. Se fosse um retrato, seria eles aqui na frente e a família lá no fundo. Sabe aquelas fotos de viagem? Tem a Torre Eiffel ali, sai o rosto imenso da pessoa na frente, a Torre Eiffel ali atrás, um pequenininho. Mais ou menos assim alguns fazem. Jung sugere que cada um procure criar um centro forte, um self unificador, que tem a função que o Sol possui no sistema solar. Ele atrai ao seu redor e sateliza, ele botou entre aspas, todos os planetas. Algo semelhante deve ocorrer com a psique. Alimentar um centro pessoal que tudo integre, com reflexão e com interiorização, e não em último lugar com o cultivo do sagrado e o do espiritual. Alguns já se perderam completamente nessa altura do projeto de Boff. Dizem para mim, infelizmente, este caminho não vou poder trilhar. Não tenho como fazer um projeto desse, no qual preciso criar um self forte. E você pode estranhar, mas para algumas pessoas, um tal projeto só funciona à custa de um self fraco, no qual a pessoa se dilua no projeto e pague com a própria existência para que o projeto ande. E aí você dirá, mas isso destoa completamente. Ninguém está pedindo a sua vida, ou que você se desfaça, ou que você fique para trás para que outros andem. Podemos andar juntos. Só que alguns funcionam assim. Há pessoas que, quando elas entram numa família, por exemplo, elas vivem da família. Elas se alimentam das pessoas da família. Literalmente. Não são seres participativos. Dependendo de como eles interagem, você pode até ter a noção que são participativos, mas são mais aves de rapina do que seres participativos. Outros entram numa família e a família passa a viver deles. Eles passam a ser o sustentáculo familiar. A família vive do sangue, das vísceras, da alma dessa pessoa. Ela vai se desfazendo até sucumbir. Não há propriamente aqui um certo, um errado, um esquerdo, um direito. Essas dinâmicas, nem sempre elas obedecem critérios e no qual todos estão cientes dos seus papéis e tudo mais. Não é assim. Às vezes isso se forma por outras questões. Vejam as dificuldades de fazer um tal projeto. Mais adiante, ele vai nos trazer um conceito muito bonito que se chama convivialidade. Convivialidade. Ok? A convivialidade como conceito foi posta em circulação por Ivan Illich, um dos grandes pensadores proféticos do século XX. Nascido em Viena, trabalhou com os latinos nos Estados Unidos e mais tarde em Petrópolis e no México. Tornou-se famoso por questionar o paradigma da medicina e da escola convencional. Através da convivialidade, tentou responder a duas crises, a do processo industrial e a da ecologia. O processo industrialista fez com que o domínio do ser humano sobre um instrumento se tornasse o domínio do instrumento sobre o ser humano. Criado para substituir o escravo, o instrumento tecnológico acabou por escravizar o ser humano, ao visar a produção e o consumo em massa. Se quiserem um exemplo de hoje, o celular. Fez surgir uma sociedade cheia de aparos, mas sem alma. A produção industrial vigente não se combina com a fantasia e a criatividade dos trabalhadores. Ela não os ama. Deles só quer tirar força de trabalho muscular ou intelectual. Quando incentiva a criatividade, é em vista da qualidade total do produto para beneficiar mais ainda a empresa. O que se entende por convivialidade? Por convivialidade, e o Leonardo Boff colocou aqui entre aspas, entre parênteses, não consta no Aurélio. Se entende a capacidade de fazer conviver as dimensões de produção e de cuidado, de efetividade e de compaixão, de modelagem dos produtos e de criatividade, de liberdade e de fantasia, de equilíbrio multidimensional, de complexidade social, tudo para reforçar o sentido de pertença universal. O valor técnico da produção material deve caminhar junto com o valor ético da produção social e espiritual. Meus senhores, por lindo que isso possa ser, para alguns isso é completamente inviável. E eu não falo de pessoas que não têm condições de abrigo, alimentação, educação, não. Eu falo de algumas pessoas que são professores universitários, são advogados, são médicos, são filósofos, são engenheiros, muito bem preparadas segundo os critérios da nossa sociedade. alguns não têm como fazer essa composição desta forma como é sugerida. E ao tentar fazer isso, alguns podem se destruir. Alguns têm partes disso. Eles conseguem, por exemplo, no trabalho ser assim, na família ser assim. Mas ser assim como é proposto, como um projeto, às vezes é muito distante. Certa ocasião fui falar para formadores de padres, fui convidado. E coloquei, me pediram opinião e disse, olha, eu acho que às vezes a maneira como é ensinado aqui para um sacerdote, para um seminarista, muito mais faz afastar do que vocês propõem esse Deus cristão, do que aproximar. É muito longe. Se você diz para uma pessoa que está sentada ali no banco, primeiro banco da igreja, que Deus é onipotente, é onisciente, Deus tudo pode fazer qualquer coisa. Essa pessoa que está no primeiro banco, às vezes ela pensa, bom, então Deus pode tirar minha dor nas costas, Deus pode fazer com que o meu filho, que não tem nem hospital, que não tem comida, minha esposa que chora, já tentou se matar, eu acho que Deus então vai resolver isso. Ah, não pode? Por que Deus não resolve isso? Esse Deus que é proposto ali para ele é inatingível para a compreensão dessa pessoa. Não aproxima dele, afasta dele. Não é uma regra, mas em muitos casos será assim. Agora, se coloca que Deus, olha, Deus é seu amigo, aquele Deus de Spinoza, Deus de Rubem Alves, Deus conversa com você, Deus te ouve, e Ele sabe do teu sofrimento, da tua caminhada, sabe que você está passando, Ele não pode simplesmente te dar as coisas, sabe por quê? Olha, pega o teu filho como exemplo, se tu desse tudo para ele, bastava ele chorar tudo dessas coisas, que vida ele teria? Aí esse cidadão depois ia estragar meu filho. Algumas coisas ele tem que aprender com os erros dele. Ah, pois então. E acha que Deus, que tudo vê, que tudo percebe, não está atento a coisas assim? Seria ele mau professor, você considera? Agora você está falando de um Deus que esta pessoa alcança. Uma intercessão que ela tem como estabelecer. Quando nós lemos um projeto maravilhoso como este aqui, que Boff propõe, belíssimo, para alguns ele é inviável. Um acabou de perder um filho num acidente. Ele não tem como conectar às vezes com isso, pela dor que está vivendo. Outro passou por uma injustiça tremenda. Ele não tem como conectar com isso nesse momento. Outro desistiu há 10 anos, se tornou um cético. Cético, um cético ferino, daqueles sarcástico. Para ele vê isso aqui, ele diz, isso não existe. Não existe, ainda culpa o projeto. Mas é por conta de projetos assim que eu estou passando essas coisas, etc. e tal. Como filósofos clínicos, quando alguém no consultório nos colocar projetos como estes, que nós entendemos como buscas, doutor, eu gostaria de, na minha vida, alcançar paz, alcançar o amor, a fraternidade, estar bem com os meus amigos, ver meu futebol, trabalhar, etc. e tal, nós vamos dimensionar, tal qual estamos fazendo aqui, tudo isso conforme a estrutura de pensamento dele, a historiografia que ele cumpre até chegar no momento em que ele se inclina para isso, as bases categoriais, o ambiente onde ele está inserido, e a pertinência de tudo isso. Por vezes uma pessoa nem sabe que aquilo que ela pede é a ruína dela. Por mais bonito que possa ser. Ele diz então que o grande capital infinito e inesgotável não é porventura o ser humano, o capital espiritual, já que ele comparece como um projeto infinito, não é isso? Os valores humanos do amor, da sensibilidade, do cuidado, da comensalidade, da veneração podem impor limites à voracidade do poder, dominação e à exploração, produção, acumulação. A convivialidade pretende também ser uma resposta adequada a crise ecológica produzida pelo processo industrialista dos últimos 4 séculos. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões sobre isto que vimos até aqui. Após as considerações dos senhores, um pequeno lanche, a gente prossegue a aula para a parte final dela. Então, ele estava falando da convivialidade, era esse o termo sobre o qual o Boff se discorria. E ele diz: o primeiro parágrafo do novo pacto social entre os povos será o sagrado princípio da autolimitação e da justa medida. Em seguida, o cuidado essencial por tudo o que existe e pelo que vive, a gentileza para com os humanos e a veneração para com a Mãe Terra. Então, o ser humano terá aprendido a usar os instrumentos tecnológicos como meios e não como fins. Terá aprendido a conviver com todas as coisas, sabendo tratá-las com reverência e respeito. Não seria a verdadeira inauguração do novo milênio tão ansiada e ainda por vir? Assim escreveu Leonardo Boff. Lembrem, é um projeto, é um convite a uma caminhada existencial. É isso que ele está propondo. Só que alguns, de acordo com as suas estruturas de pensamento, podem ter acompanhado até um trecho e, quando chegaram nessa parte, disseram não. Eu discordo. Eu acho que tudo que há no planeta Terra é para servir o homem, incluindo animais. Suas carnes, bons assados, o couro para a pele, para fazermos tecidos, para fazermos roupas. E agora? Alguns dirão, uma coisa não tem a ver com a outra. Podemos falar em respeito, mas também podemos falar isso. Podemos usar os recursos da terra de uma maneira sim, mas sempre em prol do homem. E outro que está nesse projeto diz não, não. O homem deve ter o mesmo poder de voto e o mesmo poder de veto que tem um urso, que tem um salmão lá no Alasca, que tem uma colmeia. E um terceiro pensará, mas como? A vida de um homem vai valer tanto quanto uma colmeia? Quanto um boi que está no pasto, qual é o sistema de equivalência? Não pode. O ser humano tem alma, um boi não tem. Ao que um outro que leu Peter Singer dirá, tem sim. Estamos com vários problemas, estão vendo? Problemas com vizinhanças, problemas às vezes internos, por pessoas que não conseguirão caminhar com uma coisa tendo a outra como premissa. Vejam, e essas dificuldades são dificuldades da caminhada. No entanto, mesmo com tantas objeções, não é melhor termos um projeto assim do que não termos nada e ficarmos com todos os problemas que existem? Quanto menos possível, um projeto desse pelo menos ajuda a pensar, a refletir sobre as questões. Nos convida, olha, se não é por aí, então o que poderia ser? O que poderia ser mais próximo? Ou o que poderia ser adequado a você na sociedade em que você vive? Já é um projeto a se considerar. Mais adiante, ele vai falar de outros elementos que para alguns serão extremamente problemáticos, ok? Ele vai falar agora sobre o desapego. E sobre perder. Está disposto? Estão dispostos a isso? Às vezes uma pessoa nos diz, olha, eu se for rico, se um dia eu tiver coisas, eu vou dividir com você. Bom, mas a questão é que agora ele não é rico. Mas esse pensamento que coloca a dimensão desta forma mostra o pragmatismo em que ele habita. Porque esta pessoa que assim me disse, ela está sendo sincera, ela mostra que ela tem uma boa intenção. E isso já é já é algo a se considerar um valor, um patrimônio na nossa época e tudo mais. Não é? Outros, vocês sabem, quando tiverem, a última coisa que eles vão fazer é isso que eles disseram lá. A intenção muda, não é? Há de tudo, a gente sabe. Vamos ver então o que Boff coloca. Por maiores que sejam os problemas universais na fase nova da Terra e da humanidade, que é a globalização, não devemos descurar os problemas cotidianos da construção continuada da nossa identidade e da moldagem do nosso sentido de ser. É uma tarefa nunca terminada. E aqui nos reencontramos com Leonardo Boff, não é? Já estamos amigos de novo, estamos abraçados. De fato, por tudo que temos estudado aqui, o que ele fala, não é? Faz eco a estes elementos, propaga e aprofunda. Quer dizer, é na caminhada desses projetos que nós vamos fazer esses ajustes. Entre muitas, duas provocações estão sempre presentes e temos que dar conta delas. Primeira provocação, a aceitação dos próprios limites. E segundo, a capacidade de desapegar-se. E muitos, então, já se afastam novamente de Boff. Alguns agora se afastam de vez. Como assim desapegar-se? O cidadão está lendo isso e ele tem uma fábrica com 4 mil funcionários e lê desapegar-se. A fábrica é o próprio sistema nervoso dele. Nem os braços e as pernas são tão dele quanto a própria fábrica. Como ele vai fazer isso? Estava gostando do projeto do Boff até aqui. Já um outro que lê isso, gostou dessa ideia de desapegar-se. Ele tem uma padaria, só trabalha ele e a esposa na padaria, está muito bem. Ele gostou da ideia do desapego da padaria. Mesmo porque em breve ele quer fazer outra coisa. Para ele essa ideia serviu. Mas quando o Boff fala aceitação dos próprios limites, ele já fica em dúvida. Como assim? Para algumas criaturas, aceitar o próprio limite é um dos mais poderosos freios. Ele trava, ele para, ele não caminha mais. Para outros, é um ato de sabedoria, discernimento. Vejam quantos problemas temos de caminhada. E é natural, ok? É natural. Quanto mais soubermos trabalhar, aquele que, por exemplo, gosta de um projeto como este, quer trilhar um projeto como este, faz os ajustes de caminhada. Por vezes, perto do que ele supõe ser a chegada, ele está muito longe da ideia original do Leonardo Boff. É a construção pessoal dele. Outros não apenas conseguirão fazer isso, irão muito mais longe, desenvolverão ainda melhor esses exemplos, essas coisas. Vamos ver como é para cada um dos senhores neste curso que trabalha com imagens dentro da filosofia clínica. O Leonardo Boff coloca, todos vivemos dentro de um arranjo existencial que por sua própria natureza é limitado em possibilidades e nos impõe barreiras de todas as ordens, de lugar, de profissão, de inteligência, de saúde, de economia, de tempo. Mais problemas. Um cidadão acabou de fechar um livro sobre física quântica, no qual ele descobriu que ele é infinito e tudo é infinito e nada termina. Como agora arranjo existencial com limitadas possibilidades? Ele não consegue conciliar. Ele diz, não, isso destoa completamente, não posso. Nada é finito, tudo é infinito. Um átomo é infinito pelas conexões que tem. E agora? Estão vendo? Mas não olhem tanto para fora, olhem para os projetos pessoais dos senhores. que estamos vendo hoje aqui é uma das explicações para tantos projetos serem arruinados pelo caminho, tantas buscas pararem pelo caminho. Por questões assim, ó. Às vezes a pessoa edificou um projeto belíssimo, belíssimo, tudo a ver com ela. Ela se anima só de imaginar o projeto. E quando começa a caminhar pelo projeto, questões como estas, pequenas e outras, que para elas pode ser grande, fazem com que a pessoa coloque tudo a perder. E frustrada às vezes com isso, ela retorna não para onde ela estava, para pontos anteriores ainda, por conta do remorso, da dor, do medo e outras coisas mais. Vamos adiante. Leonardo Boff diz: há sempre um descompasso entre o desejo e a realização. Mais problemas. Descompasso entre o desejo e a realização. Para algumas pessoas não há. Para algumas pessoas o próprio desejo é a realização. Mas o propósito que o autor tem aqui não é um propósito clínico, é um propósito no qual ele tece uma espécie de modelo para que nós possamos conversar com o modelo, não é? E fazermos esses ajustes. Boff diz: às vezes nos sentimos impotentes perante dados que não podemos mudar, como a presença de um bipolar com seus altos e baixos ou um doente terminal. Temos que nos resignar perante essa limitação intransferível. Nem por isso precisamos ficar viver tristes ou impedidos de crescer. Precisamos ser criativamente resignados. Ao invés de crescer para fora, podemos crescer para dentro. À medida que criamos um centro no qual as coisas se unificam e descobrimos como podemos aprender de tudo. Se observarmos bem, o desapego pertence à lógica da vida. Despedimos-nos do ventre materno, em seguida da meninice, da juventude, da escola, da casa paterna, de parentes e às vezes da pessoa amada. Olhem que curioso como ele constrói o pensamento dele, né? A forma como ele vê o mundo, como ele compreende as coisas. Para ele é assim, nós nos despedimos desde o ventre materno. Para outros é completamente diferente. Diz, em cada etapa na vida nós encontramos as novas coisas, sem perdermos as velhas que ficam nas nossas memórias e naquilo que somos. Não há uma ideia certa ou uma ideia errada aqui. Há a maneira como cada um dos senhores vai construir a própria estrada, a própria vida, e vai fazer os ajustes conforme tem a ver com você. Para alguns é completamente incoerente você falar, como assim eu me despeço a cada momento? Como autores dizem, eu morro a cada momento. Não, eu vivo a cada momento, alguns dirão. E outros dirão, por que classificar entre vida e morte? Por que não classificar, eu existo e acabou essa história? E se existo uma vez, existo para sempre. Porque está pontuado no momento do universo um existir. E esse existir se esparrama em forma de memórias, em forma de propagação de energia e outras coisas, e aí vai embora. Você pode construir teorias que não acabam jamais. Qual é a sua teoria que você vai construir na existência? E ela é pertinente à sua jornada? Ela é possível de ser vivida por você no contexto do mundo? Temos inúmeras questões. Na idade adulta, despedimos-nos de trabalhos, de profissões, do vigor do corpo, da lucidez da mente, que irrefragavelmente vão se desgastando, e até despedimos-nos da nossa própria vida. Nestas despedidas, deixamos um pouco de nós mesmos para trás. Qual é o sentido desse lento despedir-se do mundo? Mera fatalidade irreformável da lei universal, da entropia? Essa dimensão é irrefreável. Mas será que ela não guarda um sentido existencial a ser buscado pelo Espírito? Ao perder, ganhamos. E ao esvaziarmos-nos, ficamos plenos. Dizem que essa foi a trajetória de Jesus, de Buda, de Francisco de Assis, de Gandhi, de Teresa, Madre Teresa e de outros. Talvez a história dos mestres espirituais antigos nos esclareça o sentido da perda que produz ganho. As considerações são as mesmas que fizemos há pouco. E então, Boff atrela esse projeto à autorrealização. Para ele, a autorrealização é tão fundamental em tudo isso, em todo esse projeto que ele está nos propondo de um mundo melhor, que ele, olhem como ele se refere a ela. Autorrealização, eis uma palavra mágica, carregada de promessas. Aprofundemos um pouco o que ela pretende. Autorrealização é a proposta do livro de minha autoria chamado A Águia e a Galinha, uma metáfora da condição humana, de 1999. Livro que estimula as pessoas a encontrarem si mesmas as razões de sua autorrealização bem-sucedida. Esta resulta da sábia combinação da dimensão da águia e da galinha. Quando devo ser galinha, quer dizer concreto, atento aos desafios do cotidiano, e quando devo ser águia, que busca voar alto, em plena liberdade, realizar potencialidades escondidas ou sonhos sempre alimentados. Ao articular tais dimensões, cria-se a possibilidade de uma autorrealização bem-sucedida. Senhores, não se trata aqui de uma teoria mais certa ou mais errada, mais esquerda ou mais direita. Estamos trabalhando um autor. Esse autor expõe sua ideia, como ele vê o mundo, como ele pensa, como ele construiu as coisas. E para ele é assim que funciona. Os senhores trabalham em consultório. O seu partilhante, aquele que partilha uma caminhada com você, ele pode ter outras ideias. Ele pode, para ele, a autorrealização pode nada, nem remotamente ver com isso. Para alguns, a autorrealização não existe. Eles não precisam de autorrealização, precisam de outras coisas, e assim sucessivamente. Mas, neste modelo de projeto que está sendo organizado e apresentado, a autorrealização é importante. Sua autorrealização como pessoa, como ser humano. Boff reedita aqui os grandes terapeutas do século que terminou. Vários deles nós vimos no outro curso, né? Os grandes terapeutas da filosofia clínica, conversamos com vários deles, pois ele mostra mais uma vez, para quase todos aqueles, esse sim é um pretexto, é um preceito muito importante. A pessoa se autorrealizar como pessoa. Em filosofia clínica, vocês sabem, essa ideia não é a priori um elemento que vamos defender. O Boff atrela essa autorrealização a três outras dimensões, só apenas para citar. A primeira dimensão é a dimensão de sombra, um elemento junguiano. Vou ler um textinho para vocês. Cada um possui seu lado autocentrado, egoísta e arrogante, bem como outras limitações que não nos enobrecem. Essa dimensão não é defeito, mas marca de uma condição humana feita da união dos contrários. Jung baseou muito da teoria dele nos elementos orientais. Ele esteve na China, aliás, Jung aprendeu o idioma da localidade. Quando ele volta para cá, ele sabe a língua dos chineses, entre outras coisas que ele aprendeu. Jung traz muito forte essa questão dos contrários, yin e yang, né? Ele traz isso de lá, e esse efeito sombra é muito forte em várias terapêuticas hoje. Depois ele coloca, a segunda dimensão é a relação com os outros, aberta, sincera, transparente. A terceira dimensão é alimentar certo nível de espiritualidade. Então, as três dimensões, a sombra, que é essa dos contrários, né? A relação com os outros e a dimensão espiritual, para você se autorrealizar. Então ele caracteriza o que vem a ser isso. E aí ele chega no capítulo que vai tratar do rumo direto ao próprio coração, que ele vai mostrar que isso tem muito, muito, muito a ver com a autorrealização. Há um capítulo muito bonito também, aliás, vários capítulos belíssimos da obra do Boff. Este, o capítulo 10, no deserto há também vida e flores. Ele faz uma analogia belíssima de uma poesia muito bonita dos desertos do mundo com os nossos desertos interiores. Ele diz: há desertos interiores da ecologia profunda. Cada pessoa humana tem o seu deserto para atravessar em busca de uma terra prometida. É um percurso penoso e cheio de miragens, mas o espera sempre um oásis para refazer as forças. Há desertos e desertos, deserto dos sentidos, do espírito, da fé. O deserto dos sentidos ocorre especialmente nas relações interpessoais. Depois de alguns anos, a relação de um casal conhece o deserto da monotonia do dia a dia e a diminuição do mútuo encantamento. Se não houver criatividade e aceitação dos limites de cada um, pode acabar a relação. Se a travessia não for feita, permanece o deserto desalentador. Ainda o deserto do espírito, ele exemplifica no século IV que houve com o cristianismo, e por último ele diz ao deserto da fé. Boff trabalha também muito nessa obra a questão da alteridade, e ele diz que tudo aquilo que existe e vive merece respeito. Muito interessante para vocês que trabalham com verbos mentais, com terapia por imagens dentro da filosofia clínica, não é? Vou ler apenas um trecho bem pequeno para os senhores. A cultura moderna, desde os seus albores no século XVI, está assentada sobre uma brutal falta de respeito, primeiro com a natureza, tratada como um torturador trata a sua vítima, com o propósito de arrancar-lhes todos os segredos. Depois, para com as populações originárias da América Latina, em grande parte exterminadas. Em sua brevíssima relação da destruição das Índias de 1562, conta Bartolomé de Las Casas como testemunho ocular que os espanhóis, agora abre aspas, citação literal, em apenas 48 anos ocuparam uma extensão maior que o comprimento e a largura de toda a Europa e uma parte da Ásia, roubando e usurpando tudo com crueldade, injustiça e tirania, havendo sido mortas e destruídas 20 milhões de almas de um país que tínhamos visto cheio de gente e de gente tão humana. Fecha aspas. Como é interessante a maneira como a história pode ser lida e vista. Lembram que há algum tempo muitos brasileiros iam ao Paraguai fazer compras, que atravessavam a fronteira, faziam compras? Certa ocasião fui dar uma aula lá na cidade de Cascavel, fui até Foz do Iguaçu, lá tem a tríplice fronteira. O diretor lá da escola me levou para a gente ver as águas e também andei pelas lojas. Uma das coisas que eu comprei, sabe o que foi? Um livro de história, escrito por um historiador do Paraguai. E li com muita atenção. Uma das coisas que me chamou muito a atenção foi como ele narrava a retirada de Laguna, completamente diferente dos nossos livros. Quando nós lemos esse, assim como está sendo colocado aqui, imagino que um espanhol, um estudioso da Espanha, ao ler isso, vamos supor que ele se interrogue e pergunte: mas foi assim? Foi desta forma? Porque o que resta aqui para alguém que vem de um povo, de uma nação dessa, ao ler isso? No entanto, Aliás, há livros aqui que falam mesmo dos portugueses, não é? Nas nossas terras, que eles vinham para cá, levavam o nosso ouro, levavam o pau-brasil, arrasaram com tudo. Mas foi assim que aconteceu? Essa língua que estamos usando agora aqui para nos comunicar, hábitos de higiene, como plantar feijão, como colher, e milhares de outras coisas não entraram neste cômputo? Modos de entender o mundo. Provavelmente nós, os brancos que aqui chegamos, e todos nós, sem exceção, somos exploradores dos mais diferentes povos, italianos, alemães, judeus, árabes, todos nós chegamos aqui, participamos disso. Não trouxemos nada. Não trouxemos sonhos, não trouxemos buscas, não interagimos. Isso não é parte de um respeito? Fazer um elemento ecológico também com o nosso passado, também com o passado dos outros? É possível caminhar, ir para um mundo melhor, espoliando as memórias de uma maneira assim? Para mim, falo por mim apenas, não é. Mas para algumas pessoas isso não faz nem diferença. Eles podem caminhar para o futuro sem qualquer consideração com qualquer coisa do passado. Alguns rompem com o passado. Ok? É um modo de construir o futuro. Veja qual é o seu modo. Você precisa ir lá revisitar? Neste revisitar, você vai fazer como? De que maneira esse teu passado vai trabalhar para essa construção do futuro? Ele impulsiona, para alguns, por exemplo, impulsiona no sentido de passei muito trabalho no passado, não quero passar trabalho agora no futuro, por contraste. Outros por complementação, tudo que eu fiz no passado agora vou poder levar e usufruir no futuro, complementação. Como é para cada um dos senhores, ok? E aí ele prossegue, em seguida escravizou milhões de africanos trazidos para as Américas, negociados como peças no mercado e tal. Mas o que Boff coloca aqui não é no sentido de acusar apenas, ele vai muito além disso. O pensamento do Boff é muito amoroso e humano, e ele propõe que nós, ele coloca isso muito mais como uma advertência de erros que foram cometidos, do que propriamente uma acusação pura e simples. Ele está nos convidando a ir além disso. Olhem essa parte quando vai ficar bem claro. Ele diz assim, ó, sabemos que uma sociedade só se constrói, dá um salto para relações minimamente humanas quando instaura a comensalidade, a solidariedade e o respeito de uns para os outros. É este o sentido que ele dá à crítica. Ou seja, não vamos repetir erros. É nesse sentido, né? E ele fala que o respeito, como mostrou o psicanalista inglês Winnicott, nasce no seio da família, especialmente a partir da figura dos pais, responsável pela passagem do mundo do eu para o mundo dos outros. Bem, ele fala então da sustentabilidade, que precisa ser feita de uma maneira amorosa, parcimoniosa, cuidadosa, conosco, com os outros. E então ele fala de um elemento que para ele é fundamental, que é o resgate do sagrado. Sagrado. Toda essa atitude material, distribuir o pão, construir casas, dar vacinas, para Boff, sim, é importante. Mas é necessário o sagrado. O sagrado está ligado em Boff à nossa transcendência. É assim que nós vamos ultrapassar o elemento material. E ele fala, uma condição sine qua non para inaugurar uma nova aliança com a Terra reside no resgate da dimensão do sagrado. E é muito bonito como ele... Como ele escreve, como ele coloca esse sagrado, é muito bonito. Toda a parte final ele vai trabalhar sobre o coração. Cumpridas essas etapas de caminhada, a IBOF disse, estamos agora com uma abertura existencial para o coração. Olhem como, eu vou ler apenas alguns dos elementos fundamentais que ele colocou aqui. Humberto Maturana, chileno, um dos expoentes maiores da biologia contemporânea, mostrou em seus estudos sobre a autopoiesis, vale dizer, sobre a auto-organização da matéria da qual resulta a vida, como o amor surge de dentro do processo evolucionário. Na natureza, afirma Maturana, se verificam dois tipos de conexões. Ele chama de acoplamentos, dos seres com o meio e entre si. Uma é necessária, ligada à própria subsistência, a outra é espontânea, vinculada a relações gratuitas, por afinidades eletivas ou puro prazer no fluir do próprio viver. Mais adiante ele diz, o amor se orienta sempre pelo outro. Significa uma aventura abraâmica e de deixar a sua própria realidade ir ao encontro do diferente e estabelecer uma relação de aliança, de amizade e de amor com ele. O limite mais desastroso do paradigma ocidental tem a ver com o outro, pois o vê antes como obstáculo do que como oportunidade de encontro. A estratégia foi e é esta, dois pontos, ou incorporá-lo, ou submetê-lo, ou eliminá-lo, como foi feito às culturas da África e da América Latina. Isso se aplica também à natureza. A relação não é de mútua pertença e de inclusão, mas de exploração e de submetimento. Negando o outro, perde-se a chance da aliança, do diálogo e do mútuo aprendizado. Na cultura ocidental, triunfou o paradigma da identidade com a exclusão da diferença. Isso gerou arrogância e muita violência. O outro goza de um privilégio, permite surgir o ethos que ama. Foi vivido por Jesus, histórico, e pelo paleocristianismo, antes de se constituir como instituição com doutrinas e ritos. A ética cristã foi mais influenciada pelos mestres gregos do que pelo Sermão da Montanha e pela prática de Jesus. O paleocristianismo, ao contrário, dá absoluta centralidade ao amor pelo outro, que para Jesus é idêntico ao amor a Deus. O amor é tão central que tem a ver, que quem tem o amor tem tudo. Assim pensa Leonardo Boff. E ele diz que aqui no Ocidente, onde vivemos, quem melhor fez essa expressão da ética amorosa, da ética cordial, foi Francisco de Assis. Assim é como pensa Leonardo Boff. Então ele nos coloca os capítulos finais da obra, são de uma beleza, de uma poesia muito, muito bonita. O Boff, primeiro ele diz, ele pede para que nós cultivemos neste projeto a ternura. Ele acha isso fundamental como parte do exercício de tudo que ele escreveu até aqui, nesta caminhada para um mundo melhor. Depois ele fala da carícia, que é essencial. A carícia é fundamental, na opinião do Leonardo Boff, para que possa se exercitar o afeto, para que possa se exercitar o amor. Não é a carícia, é aquela a propensão, a inclinação de dar carinho ao outro. Cordialidade, outro fator que ele considera de grande relevância, que é ser cortês. Olhem como eu falo aqui num trecho, ele diz assim, o cuidado é o artesão de nossa humanidade, pois ele pertence à essência do ser humano, como ouviu o mito romano do cuidado, retomado com profundidade por Martin Heidegger em seu livro Ser e Tempo. Outro elemento que ele considera fundamental é o cuidado com o amor e a amizade. Sobretudo os aspectos aqui que vão diferenciar as várias instâncias, os vários modos, ok? Mas ele diz, a relação mais profunda é a experiência do amor. Ela traz as mais felizes realizações ou também as mais dolorosas frustrações. Nada é mais misterioso do que o amor, escreveu Leonardo Boff. Mais adiante, ele coloca como um fator de grande participação em tudo isso, a gentileza. Gentileza. Ele diz que quando você age com gentileza, você promove a gentileza em outras pessoas, ao seu redor. Ele recomenda muito esse preceito de ser gentil. E de todas as paixões humanas, de todas as virtudes que habita a alma humana, para Leonardo Boff, a mais humana de todas elas se chama compaixão. Compaixão. Eu convido os senhores a lerem esta belíssima obra que vimos hoje. Eu peço desculpas, porque, como vocês sabem, não há como lermos a obra inteira. Então eu separo trechos. Pessoalmente, eu acho que esse projeto de Leonardo Boff, mas isso é a minha opinião apenas, é um dos mais belos que nós temos nos nossos dias. Há outros muito bonitos também, mas o dele, esses colocados nessa obra Direitos do Coração, ele traz tanto, um número tão importante, tão grande, de várias benfeitorias que muitos pesquisadores de tantas áreas buscam. É quase uma síntese de muitos desses princípios. Claro, fazemos uma leitura disso via filosofia clínica, não é? É natural, estamos conversando áreas, não há aqui uma área melhor, pior, mais certa, mais errada, não. Apenas estamos vendo as diferenças dos caminhos, né? Apenas no intuito de aprender. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar dúvidas, considerações, questões sobre isso que estudamos hoje aqui.